Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 13 de setembro de 2023, 8 horas e 1 minutinho aqui, começando uma live muito especial. Como vocês sabem, né? A gente quer que vocês entrem de uma forma descomplicada na Bolsa de Valores e nós entendemos que os fundos imobiliários é uma boa porta de entrada no mercado de renda variável, no mercado de bolsa. Então, vale acompanhar o conteúdo que a gente vai apresentar para vocês. O Marcos Corrêa já havia gravado a primeira aula, então hoje nós estamos na segunda aula. E como vocês sabem, né, como é que eu fiz do zero à independência financeira, esse papo que a gente vai ter aqui com vocês, com direito à surpresa no final. Então, fiquem, acompanhem. A ideia é que a gente faça uma live aqui bastante objetiva, mas que seja rica em conteúdo que possa ajudar todos vocês a tomar as melhores decisões de investimentos. Quem está aqui comigo no apoio é a Gabriela Burim, que vai nos ajudar aqui com a questão dos slides, vai passando. Então vamos lá, Gabi. Estamos já com a mão na massa, olha lá, como eu fiz do zero à independência financeira. Só recapitulando com vocês, né, os fundos imobiliários aí são uma forma mais flexível de se investir em fundos imobiliários. Aliás, eu gosto muito dessa palavra flexível, né? Porque antes a gente usava assim, uma palavra mais inteligente, mais certa. E a gente chega à conclusão que há várias formas de se investir no mercado imobiliário. Há várias alternativas de se investir no mercado imobiliário, então não existe uma forma certa, errada, mais inteligente ou menos inteligente. Eu acho que fundo imobiliário, que é indiscutível, é que ele é mais flexível, é uma maneira mais acessível aí para a grande maioria das pessoas, você tem essa versatilidade, então esse é um ponto que eu gosto de considerar. Basta você abrir uma conta numa corretora e investir através do home broker. Bom, essa é a parte fácil, né? Muita gente tem medo do começo, e por incrível que pareça, o começo é a parte mais fácil, que é simplesmente abrir uma conta numa corretora da sua preferência, fazer a transferência dos recursos e a partir daí começar a investir. A grande dificuldade é o que realmente eu vou investir, né? Quais são as opções que estão mais alinhadas com aquilo que eu proponho para minha carteira de longo prazo. Já somos mais de 2,2 milhões de investidores. Lembro como se fosse hoje que nós não éramos nem 50 mil direito, quando chegou ali em 2012, há 10, 11 anos atrás, né? Rompemos a barreira dos 100 mil investidores, depois começamos a cair, ficamos de lado ali em 89, 90 mil investidores durante algum bom tempo. E depois, sim, de 2018 para cá, a gente começou a ganhar cada vez mais relevância no mercado de fundos imobiliários. E quem sabe aí a gente chega em 3 milhões de brasileiros investindo ao longo de 2024. Eu acredito que é possível, acredito que é perfeitamente possível a gente chegar nessa marca aí de 3 milhões de investidores. Quem sabe se você ainda não investe. Convença aí, aprenda a investir, convença seus amigos também a começar a investir em fundos imobiliários. Os fundos investem em diversos setores, né? Logística, shoppings, lajes, renda urbana, residenciais, vários, inclusive vários outros tipos, né? Fundos de recebíveis, desenvolvimento, hedge funds. Então, tem várias alternativas hoje, o cardápio é vasto para os investidores de fundos imobiliários. Lembrando que boa parte dos fundos hoje, né? A gente até fez esse estudo no passado, há 5, 7 anos atrás. O IFIX, praticamente metade dos fundos eram fundos monoativos ou monousuários, né? Monolocatários ou com gestão passiva. E hoje, boa parte dos fundos, é quase 98% dos fundos, são diversificados, líquidos, acessíveis. Então, como eu disse, o cardápio é grande e ainda assim a gente pode completar aqui para vocês dizendo que as opções de investimentos hoje são bem diversificadas e, como vocês sabem, né? É uma gestão ativa de portfólio. A tendência é que você consegue aí superar essas barreiras burocráticas, operacionais e comerciais dos investimentos tradicionais em imóveis. Por isso que, como eu falei ali na primeira frase, né, os fundos imobiliários eles são uma forma mais flexível. Eu acho que complementa esse finalzinho aí dizendo justamente que investir em fundo imobiliário é muito menos burocracia operacional e comercial, tá bom? Pode passar, Gabi? Então, o início da jornada, né? Como é que eu fiz, né? Como é que eu fiz sem o trocadilho aí, mas vamos lá. O que me fez iniciar nos fundos imobiliários, o que eu aprendi até hoje, alguns conselhos aí para vocês, tá? Eu acho que, primeiro, eu me interessei pelos fundos imobiliários justamente por essa questão de ser um dos poucos ativos que geram renda. Hoje nós temos até outras alternativas, FIAGROS, FREINFA, né? Infraestrutura, fundos de participações, mas os fundos imobiliários, ele tem muito mais aderência àquilo que a gente está acostumado a ver no dia a dia, que são os imóveis. Então, isso me trouxe bastante conforto para começar a investir. A escassez de informação no passado era muito grande, então você tinha que buscar muito mais, você tinha que o teu estudo era muito mais solitário ali, você tinha que procurar informações do seu jeito, não tinha essa amplitude de conhecimento que tem hoje disperso na internet. disponível, desculpe, na internet. Então, foi mais difícil. Porém, eu fiz uma coisa ali em mais ou menos 2012, 2013, que foi muito importante, que foi ir até São Paulo e conhecer pessoalmente alguns gestores. E, obviamente, em paralelo, eu tive a oportunidade, estava dando aula numa instituição que me permitia fazer viagens pelo Brasil, né, de MBA, essas coisas. Então, eu pude, ao mesmo tempo, conhecer mais imóveis, né, alguns por dentro, outros apenas ali passando na porta, conhecendo a região, e tive a oportunidade de ir a São Paulo e conhecer alguns gestores. Ali ficamos 2 dias visitando alguns gestores. Isso transformou bastante, tangibilizou bastante a minha certeza, a minha tese de que os fundos imobiliários seriam cada vez mais protagonistas na minha vida. E, de fato, foi o que aconteceu, né? De 2017, 2018 para cá, a gente ficou cada vez mais profissionalizado nisso daí. E nesses últimos 3 anos, 4 anos, eu diria que aí sim a gente dedica a grande parte do dia a esse projeto de levar informações sobre fundos imobiliários Brasil afora. Então, foi essa, de maneira, obviamente, resumida, mas foi essa a minha trajetória. Então, onde eu quero deixar aqui como conselho? Tá certo, Baroni, eu não consigo viajar, eu não tenho essa disponibilidade. Eu acho que minimamente você consegue acessar pelo Maps, né, pelo Google Maps, pelo Google Earth, você vai conseguir conhecer um pouco mais a região, a vocação daquela região, conversar com pessoas dentro do seu ciclo de amizades que possam conhecer também essa região. Acho que tudo isso ajuda bastante a você ter esse primeiro contato com os fundos imobiliários. Se você não conseguir visitar pessoalmente os gestores, tá bom, não tem problema. Mas se você tiver a oportunidade de participar de algum evento em algum dia, talvez você vai conhecer, inclusive, vários deles ali pessoalmente. Mas há alternativas. Hoje, alguns gestores fazem webcasts, outros gestores são bastante disponíveis para esclarecer dúvidas pelo canal de RI, né, o canal de comunicação. Então, existem essas alternativas. E, por fim, todo o trabalho que a gente desenvolve aqui no dia a dia, trazendo informação para vocês tempestivamente com relação aos fundos imobiliários. A gente tem todo um acompanhamento de mercado aqui para trazer para vocês. Fazemos lives também com gestores, justamente para criar essa interlocução com vocês, né? Através de mim aqui, através do meu canal, vocês vão entendendo a dinâmica de cada gestor, a tese de investimento de cada fundo, e assim você vai se aproximando cada vez mais do seu investimento. Então, esse é um grande conselho que eu dou, ou conselhos que eu dou aqui, e esse foi um pouco da minha trajetória, como é que eu fiz, né? Com um trocadilho. É isso. Podemos passar, Gabi? Como começar a montar uma carteira? Eu acho que são 4 pontos aí que você deve olhar. Uma carteira de investimentos, ela precisa ser diversificada, residir dentro do seu círculo de competências e alinhada com seus objetivos. O que isso quer dizer na prática? Primeiro, procure fundos e teses e montar um portfólio de fundos imobiliários que alcance pelo menos aí uns 4 ou 5 setores e uns 2 ou 3 tipos de fundos imobiliários. Eu acho que esse é um ponto de partida importante, tá? É partir do pressuposto que 2, 3 fundos de logística, 2, 3 fundos de shoppings, 2, 3 fundos de lajes. Isso é importante porque você vai naturalmente compor um portfólio que vai te deixar mais protegido e poder capturar ganhos e rendas mais previsíveis dentro do seu portfólio de investimentos. Procure fundos em que você se sinta confortável em estudá-los e que esteja dentro desse seu ciclo de competência. Se você não conhece um determinado setor, não está dentro do seu ciclo de competência, você não é obrigado a investir nesse setor. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de ações e não de fundos imobiliários aqui rapidamente. Se você tem lá elétricas, bancos, seguradoras, varejo, propriedades, né, imobiliárias, você tem óleo, gás, você tem vários setores. E de repente você fala, olha, esse setor aqui de consumo de bebidas, consumo, por exemplo, não faz muito o meu estilo, ou esse setor aqui de siderurgia, né, mineração, siderurgia, também não quero entrar muito. Dentro dos seus ciclos de competências, você vai aprofundando. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Você tem que conhecer um pouquinho de logística, um pouquinho de shoppings, um pouquinho de lajes, um pouquinho de residencial e por aí vai, né, recebíveis e por aí vai. Então, é muito importante que você entenda, dentro do seu ciclo de competências, quais setores que você quer alcançar. E, por fim, deixar a sua carteira alinhada aos seus objetivos. O que isso quer dizer? O quanto você quer acumular de patrimônio, o quanto você quer acumular de renda passiva. Isso tudo tem que estar alinhado, tá? Você tem que considerar isso para que você possa montar a sua estratégia de investimentos de maneira tangível para a sua estratégia. Diversifique principalmente por número de ativos e uma variedade de tipos e setores. É muito importante, eu já falei essa estatística, mas eu vou. Essa referência, essa bússola, mas eu vou reforçar. Se você tem até 20% do seu patrimônio líquido, vou repetir, até 20% do seu patrimônio líquido, esquece se você tem imóvel, carro, etc. Considera o seu patrimônio líquido. Se você tem até 20% em patrimônio, do patrimônio líquido em fundos imobiliários, um número perto de 8, 10 vai resolver possivelmente o seu problema aí de diversificação. Se você está falando que o seu patrimônio em fundos imobiliários, patrimônio líquido, ele vai orbitar entre 20% e 50% de exposição, eu já acho que uma carteira entre 15%, 16%, 17% seja mais adequada. E se nós estivermos falando de uma carteira maior do que 50% em fundos imobiliários do seu patrimônio líquido, alguma coisa entre 20%, 21%, 22% são números bons. Pouco mais, pouco menos, mas são números bons com base no que nós conhecemos hoje da indústria de fundos imobiliários. Talvez eu mude essas faixas e essas quantidades daqui 10 anos, daqui 15 anos, se nós tivermos fundos grandes o suficientes para que você não seja impactado por nenhum risco direcional. Mas hoje, dentro do que nós conhecemos da indústria de fundos imobiliários, esse é um bom número, tá? E tipos e setores, monte uma carteira que tenha recebível, que tenha tijolo, que tenha hedge fund, potencialmente pode ter desenvolvimento, ou outro fundo de fundos, depende do seu setor. A gente tem alguns tipos que nós gostamos mais, entendemos que se você monta uma carteira bem diversificada entre alguns desses setores, você já está bem protegido, de novo, dentro do seu ciclo de competência. Se você não alcança o que acontece, por exemplo, dentro de um hedge fund, significa dizer que você não deveria investir dentro dessa tese. Então, sempre uma coisa conectada na outra, tá bom? Busque fundos mais maduros e com teses consistentes. É muito importante que você tenha essa referência, tá? De que você estar mais próximo de fundos mais maduros, mais consistentes, vai te proteger mais ao longo do tempo. Isso não quer dizer que você não possa abrir um espaço na sua carteira para teses alternativas ou fundos que tenham, talvez, uma possibilidade de ganho de valor adicional, caso algumas premissas sejam validadas, tá bom? Eu acho só que isso deve ter uma pequena fatia da sua carteira, e se você se sentir confortável, não é obrigatório você também buscar teses alternativas dentro da sua estratégia. Por isso que o primeiro item é importante, tem que estar alinhado com seus objetivos, né? E por fim, e não menos importante, estabeleça critérios e premissas de investimento. É isso que vai determinar se você vai ou não comprar ou vender um determinado fundo imobiliário, a partir das premissas e dos critérios que você colocou. Então, se você está buscando um carro que seja econômico e você estabelece um critério e uma premissa, obviamente alguns carros que não são econômicos vão ficar fora da sua lista aí de escolha. Mesma coisa vale para o mundo dos investimentos em fundos imobiliários. Você tem que ter critérios e premissas para montar a sua carteira, tá bom? É isso, pode passar, Gabi, por favor. O que analisar em um fundo imobiliário? São quatro coisas principais. Isso não quer dizer que sejam as únicas e que, enfim, uma é mais ou menos importante, também não. Mas a gente trouxe aqui para vocês quatro coisas. Primeiro, portfólio. Muitas das vezes as pessoas não entendem o conceito de portfólio. Portfólio é quando você tem dentro do fundo uma quantidade significativa de ativos e locatários que permita você ter uma gestão, que você precisa ter uma dissipação de riscos direcionais, tá bom? Então, o portfólio, ele vai te proteger. É no portfólio que você vai ter ali nenhum tipo de exposição direcional dentro deste fundo especificamente, tá bom? Então, o primeiro ponto a se analisar, na minha opinião, com relação ao fundo, é se esse portfólio, ele está bem, como se diz, bem estruturado, né? Bem diluído, para que você possa ter aí conforto e segurança para investir. Outro ponto é a gestão. A gestão envolve critérios mais subjetivos, e por isso que eu faço as lives com os gestores, para que você possa ter uma referência daquilo que eles pensam, daquilo que eles fazem, no sentido de tese para o fundo. E aí, obviamente, você tem como olhar histórico de resultados, se os relatórios são realmente têm um nível informacional que te satisfaça, se eles fazem webcast, se eles participam de lives nos canais disponíveis de fundos imobiliários pelo Brasil. Então, tem várias formas de você avaliar a gestão, mas, de novo, repito, tem critérios, na maioria deles, subjetivos. Alguns são objetivos, porque o histórico é o que é, né? Você vai ver ali a consistência da capacidade dele entregar resultado, mas vários outros pontos dentro da gestão são subjetivos, e aí cada um tem que fazer o seu próprio juízo de valor. Do ponto de vista de histórico, você pode olhar o passado do fundo, entender como é que foi a dinâmica de alocação em emissões, como é que foi a dinâmica de vendas de ativos, como é que foi feita uma gestão. Positivos ou não, você pode fazer essa análise. Indicadores, e aí sim você tem uma imensidão de indicadores aí que você pode usar. A única coisa que eu gosto de reforçar, acho que a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, é de que você não deveria tomar decisões por um ou outro indicador, e sim combinando todos eles. Então, vacância, inadimplência, alavancagem, rendimentos por cota, preço, liquidez, quantidade de cotistas, valor patrimonial, relação PVP, então, crescimento de rendimentos, dividend yield, ou seja, você tem vários indicadores que, se você não olhar isoladamente, funciona bem. Você pode compor vários indicadores para que você possa criar uma matriz aí de fundos que possam se adequar. Você pode excluir, por exemplo, alguns fundos de baixa liquidez, você pode excluir alguns fundos que tenha, por exemplo, um nível de alavancagem específico. Então, você pode criar, aí volta no slide anterior, né? Você vai construir as suas próprias premissas e critérios. Veja como uma coisa está conectada à outra. Dependendo das premissas e dos critérios que você determinar, esse slide vai ajudar mais ainda você a tomar suas decisões de investimentos. Pode passar, Gabi. Então, qual a relação entre os FIIs e os juros? A gente fala muito sobre essa questão, o pessoal pergunta demais, né? Ainda mais agora, nesse momento que a gente está aqui, ainda os juros começaram a cair, mas ainda estão altos. O importante que vocês entendam é que os fundos imobiliários, eles têm sim uma ampla relação com juros. E é simples explicar. Porque os juros, invariavelmente, ele vai impactar a economia. E fundo imobiliário tem tudo a ver com PIB. Barone, traduz isso para mim. O que vai fazer um fundo locar mais áreas, aumentar as quantidades de operações, de CRIs, fazer com que você tenha expansões, que reduza, que maximize o valor por metro quadrado de aluguel, né? Consequentemente, reduzindo aí, áreas vagas com novas locações. Tudo isso é PIB, é economia. E os juros refletem no PIB. Então, se você agora começa a imaginar uma trajetória de quedas para juros, é muito possível, é muito razoável a gente esperar que, é claro que isso não é tão imediato, mas que daqui 6, 12, 18 meses a gente volte a ter mais consistência no PIB. Isso vai acontecer? Bom, eu não sou economista, não posso dizer, não tenho bola de cristal e nem sou economista. Mas tudo nos leva a crer que nós tenhamos indicadores econômicos, macroeconômicos mais positivos. Então, isso sim tem uma forte relação com os imobiliários. Por isso que quando os juros estão caindo, os fundos imobiliários se animam um pouquinho mais. Porque as pessoas começam a fazer essa correlação, né? Fala, bom, se o juro vai cair, a economia vai crescer, as empresas vão demandar mais espaços e vão ter possibilidades da gente conseguir renovar aluguéis de uma maneira mais positiva para o locatário. Então, quando os juros futuros sobem, a rentabilidade da renda fixa aumenta e os investidores passam a direcionar seus investimentos para essa classe. Barone, traduz isso. Bom, se os juros futuros sobem, as pessoas estão acreditando que a economia vai enfraquecer e que os resultados dos rendimentos que eu posso capturar na renda fixa vão ser melhores. Então, o que, que os investidores fazem? Eles migram para essa classe de renda fixa. O inverso é verdadeiro. Se os juros futuros caem, a tendência é que isso possa melhorar a economia, consequentemente, os fundos imobiliários ficam mais atrativos, a renda variável, os ativos com mais risco, eles começam a ser mais demandados. Porque, em teoria, a renda fixa ela acaba tendo menos risco. Claro, tem renda fixa mais arriscada, tudo bem, mas me entendam aqui, não me interpretem mal. No geral, a renda fixa ela acaba sendo mais conservadora do que o investimento em renda variável como um todo. Tá? Então, uma coisa vai, o capital ele vai migrando, né? Ele é meio nômade, assim, ele vai buscando oportunidades onde ele acha que ele pode ser melhor remunerado. Via de regra, as quedas ocorrem visando o equilíbrio entre o dividend yield dos FIIs e o prêmio dos cupons dos títulos públicos indexados à inflação. Eu acho que daqui a pouco, no próximo slide, eu vou mostrar isso para vocês, vai ficar mais tangível, mas o que você percebe é que se os fundos imobiliários caem de preço, o que isso quer dizer? O rendimento por cota vis-à-vis o preço vai proporcionar um dividend yield maior. E essa tem uma forte correlação com os spreads lá dos títulos públicos indexados à inflação. O que isso quer dizer na prática? Que quando você tem um título pagando IPCA mais 5, o mercado vai exigir você ser remunerado, por exemplo, a inflação mais 8. Então você vai buscar fundos imobiliários que tenham esse dividend yield superior a 8 para que você possa ter um spread de 3%, por exemplo. Né? Então, isso tem uma forte correlação, a gente vai ver isso no gráfico daqui a pouco. Então, por conta disso, os fundos imobiliários tendem a se desvalorizar na subida de juros e a valorizar na queda deles. Vamos ver isso em gráfico. A Gabi vai passar o slide e vocês vão visualizar isso muito melhor. Essa é um gráfico que mostra desde 2010, e aí não é pouco tempo, né? Estamos falando de 13 anos, o comportamento do IFIX frente ao cupom do IPCA 2035, que é o IPCA, o título mais usado como referência de comparação. Note que, à medida que os cupons caem, os fundos imobiliários sobem e o inverso é verdadeiro. Vamos olhar para o finalzinho desse gráfico. O que a gente viu? A gente viu que assim que os cupons da IPCA+ começaram a cair, os fundos imobiliários começaram a subir. Então, essa alta que a gente viu nesses últimos 4, 5 meses é justamente a queda dos juros futuros que impactam o cupom do IPCA+, que hoje está ali por volta de 5,50, e favorece os fundos imobiliários. Muito bem. Baroni, você falou 5,50. Você acha que esses cupons podem cair? Eu, particularmente, acho que sim. Eu não acho que ele vai voltar para os patamares que a gente viu lá em 2018, 2019, de 3%, menos até, mas eu não acredito também que fique em 5,5%. Eu acho que a gente pode ter alguma coisa entre 4 e 4,5%, 4,5%, 4,70%, é alguma coisa razoável. Então, se nós avaliarmos que esse azul pode voltar a cair para alguma coisa aqui mais perto de 4,5%, é razoável que a gente possa ter um rendimento mais próximo, mais crescente aí para os fundos imobiliários, tá bom? Vamos ver, de novo, não tenho bola de cristal, e aqui é uma leitura que eu tenho do mercado aqui, mas é algo que é dinâmico e a gente vai avaliando conforme os cenários macroeconômicos também vão se desenhando, tá bom? Pode passar, Gabi? Como ter um desempenho acima da média? Bom, alguns itens aqui, né? Esse checkzinho aí tem tudo a ver, e eu queria aqui trazer alguns para vocês, mas lembrando que vocês podem buscar outros também, tá? Alguns deles, focar no longo prazo, não olhar isoladamente os indicadores que eu acabei de falar, inclusive, entender que os fundos imobiliários, eles são renda variável e a volatilidade é esperada. Alguns fundos imobiliários vão ser mais voláteis do que outros, mas no frigir dos ovos, fundo imobiliário é renda variável, então sim, vai ter volatilidade. Paciência e disciplina são recompensadas, e aí complementa o primeiro item, que é focar no longo prazo. Então, se você tiver paciência, entender a dinâmica dos fundos, dos ciclos imobiliários, você vai ser recompensado naturalmente por isso. Se você reinvestir os seus dividendos, os seus rendimentos, a tendência é que essa disciplina também vai te gerar muito valor no longo prazo. Revise a carteira com frequência. Isso é uma coisa que a gente faz com os nossos assinantes aqui de 6 em 6 meses. Igual você vai fazer o check-up no médico, vai lá e pede uma bateria de exames uma ou duas vezes por ano, a mesma coisa vale para os seus investimentos, para os seus fundos imobiliários. Montou a sua carteira, com base em tudo que eu falei aqui no começo dessa live. Montou a sua carteira, por melhor que ela esteja, por melhor que ela seja, revise de 6 em 6 meses, revise de ano em ano, para que você possa reafirmar ou não as suas premissas e os seus critérios de escolha, tá bom? Procure se atualizar das informações em ralho aqui semanalmente, né? Aliás, diariamente, né? Porque a gente publica na plataforma, automaticamente você já consegue consultar, mas quando chega ali na segunda-feira de manhã, o próprio sistema aqui nosso consolida tudo que foi dito desde a semana, desde lá do finzinho da semana anterior até o fim desta, e aí consolida isso num documento e disponibiliza para vocês terem um acesso consolidado na área de membros. Mas eu acho que é importante que você tenha que se manter atualizado em relação aos fundos imobiliários. Barone, eu não tenho tempo, eu sou médico, advogado, dentista, engenheiro, professor, não tenho tempo. Olha, da mesma forma que você encontra um tempinho ali para fazer a sua academia, a sua atividade física, e ter um pouquinho de lazer, eu acho que você vai naturalmente encontrar um tempinho para atualizar-se em relação aos fundos imobiliários, tá? É óbvio que no começo é um pouco mais difícil, é uma sopa de letrinhas, mas depois ali de 3, 4, 5 meses, você vai já criando um ritmo, e mais ali 6 meses, 8 meses, você já está bastante habituado a tudo isso, e ali depois de um ano, isso já fica bem natural para você. O começo é um pouquinho difícil, mas depois você vai superando essas barreiras de entrada aí nesse universo todo de fundos imobiliários, tá bom? E procure focar em ativos de qualidade, diversificados, como eu falei para vocês. Hoje o mercado tem um cardápio muito grande de várias teses de investimentos, de vários gestores, de vários tipos e setores. Então, a nossa sugestão aqui é que você procure se manter mais próximo daqueles que têm uma percepção de qualidade maior. Isso possivelmente vai te colocar um pouco acima da média. Pode passar, Gabi? Isso é provado aqui para vocês, né, dentro da nossa própria carteira aqui, Sunufis. Em azul, Sunufis. Em verdinho, IPCA mais 6%, né, faltou um por cento ali, mas, né, faltou sinal de porcento, mas a IPCA mais 6%, que é um indicador muito, um benchmark muito, muito, muito ousado. Você ganhar da inflação durante 5, 6, 7, 10 anos e colocar um prêmio aí de 6% é um benchmark muito ousado, e a nossa carteira hoje está conseguindo desempenhar acima desse benchmark, e bem acima do 100% do CDI, bastante acima da média do próprio mercado, que é o IFIX, e bastante acima da própria inflação, que é o IPCA aí, tá bom? Então, mostra que a gente está conseguindo fazer aqui um bom trabalho, nos mantendo acima da média. Baroni, mas nem todo o período vocês ficaram acima do IPCA mais 6. De fato, é um benchmark ousado, e como a gente viu aí em 2022, né, nós tivemos deflação, então os rendimentos caíram um pouquinho, nós tivemos juros em 14, né, 13,75 mais precisamente, durante muito tempo, e nós estamos com juros a dois dígitos há muito tempo, então isso puxa um pouco a performance da carteira para baixo, mas a gente entende que agora a gente começou a distanciar do IPCA mais 6, e tudo mais constante, os juros continuarem caindo, os fundos continuarem desempenhando bem a sua gestão ativa, a tendência é que a gente consolide-se aí acima do IPCA mais 6, montando uma gordura. De novo, tá? Não, eu não sei o lado direito do gráfico, eu não posso prometer absolutamente nada para vocês, tá bom? Mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente trabalha para que isso aconteça aqui, que a gente consiga desempenhar acima, né? Como eu disse para vocês, é muito dinâmico, né? Depende muito de uma série de coisas, mas temos aqui uma expectativa positiva de que, se os juros que iniciaram a trajetória de queda se consolidarem, se o IPCA mais, o cupom IPCA mais, tiver uma queda no seu cupom, se a gente voltar a ter uma economia mais aquecida, nós estamos confiantes de que os fundos imobiliários, como um todo, como classe, eu não estou falando só de Sunufis e só do IFIX, eu estou falando de fundos imobiliários como classe, estou falando de renda variável como classe, ela tende a desempenhar melhor, tá? Mas isso, de novo, eu não sei o lado direito desse gráfico, eu não sei para onde ele vai, mas eu tenho que trabalhar com cenários. E olhando para 6 a 18 meses, me parece um cenário interessante para renda variável e, consequentemente, para fundos imobiliários. Tá bom? Pode passar, Gabi? Bom, então, nesse evento, você descobriu por que os fundos imobiliários são um ingresso aí descomplicado para você acessar a Bolsa de Valores, né? E para concluir, a gente tem aí um outro ingresso para vocês, e tomara que vocês gostem bastante, que o pessoal preparou com bastante carinho. Pode passar, Gabi? É um ingresso com um desconto importante para assinatura que vai te ajudar a investir justamente em fundos imobiliários. Então, a gente fala de fundos imobiliários, a gente respira isso aqui o tempo todo, e o que a Suno preparou para vocês? Justamente uma forma de você acessar esta assinatura com um desconto importante. Tá? Primeiro, vamos entender o que a Sunufis pode te ajudar. Ela vai te dar acesso a uma carteira de fundos recomendados, e também de uma lista alternativa. Para que serve essa lista alternativa? Né? São 17 fundos recomendados e uma lista alternativa com 6 fundos. Por que essa lista? Essa lista ela vem para, primeiro, dar aos assinantes a possibilidade de investir em alguns fundos que potencialmente possam substituir alguns que ele não goste dentro dessa carteira. Então, a carteira tem 17 fundos. Você pode, talvez, ter algum fundo que você não goste, um fundo que você leu, estudou e não gostou, um fundo que você viu ali uma entrevista com o gestor e não gostou, um fundo que você teve alguma experiência com o gestor e não gostou, um fundo que você acha que está fora do seu ciclo de competências, um fundo que você acha que está excessivamente conservador, ou um fundo que você acha que talvez ele tenha ali algumas premissas, né, de vacância, alguma coisa, de alguns indicadores que você não goste. A lista alternativa ela vem para preencher alguma vaga que possa ser aberta aqui, ou adicionar mesmo fundos dentro da sua tese de carteira de portfólio. Então, você tem um pouquinho mais de tempero, você tem alguma coisinha ali de ativos que vem com teses alternativas, você tem fundos que buscam teses complementares à própria carteira. Então, você vai ter uma possibilidade aí bastante significativa de 23 fundos, sendo 17 recomendados e também 6 alternativos. Recomendações de fundos para você começar a ter essa renda extra mensal. Então, são fundos que no geral, todos eles estão desempenhando renda operacional consistente. Um aqui, outro ali, talvez tenha algum desafio de vacância para ser superado pontualmente, mas a grande maioria, né, muito mais ali do que 90% da carteira, eu diria, está performando, desempenhando de maneira consistente, com resultados recorrentes robustos. Obviamente, boa parte da carteira tem resultados adicionais para serem distribuídos, mas a gente entende que na hora que a gente vai decidir aqui os nossos investimentos, a gente olha para os resultados recorrentes e eles são bastante confortáveis aqui para a gente. Relatórios para te ajudar a entender esse mercado e acompanhar os ativos. Eu vou até adicionar um pouco nessa frase. Relatórios e radares de mercado. Os radares de mercado são publicados sempre às segundas-feiras, com uma síntese daquilo que é o que aconteceu na semana anterior em relação aos fundos imobiliários que publicaram fato relevante, relatório gerencial, alguma questão de assembleias, etc. E os relatórios, normalmente, a gente pega um fundo que está fazendo uma emissão e a gente destrincha, né, que a gente disseca um pouco aquela emissão e traz para vocês o relatório com alguma atualização e com algum viés de recomendação positivo, negativo, neutro, enfim, ou talvez sem viés, dependendo da oferta. E fazemos também alguns relatórios temáticos. A gente pega, por exemplo, dúvidas mais frequentes, relatórios de atualização de ranking de preços tetos dos fundos. Então, a gente traz também alguns relatórios temáticos, que vai falar, por exemplo, sobre essa relação de juros, valor patrimonial, essas coisas todas. Então, a gente procura sempre trazer também riscos. A gente faz relatórios, às vezes, com alguns riscos específicos dentro da indústria de fundos imobiliários. Então, a gente sempre procura trazer isso para vocês, tá? E eu acho que o grande diferencial que nós temos aqui é que nós temos um plantão de dúvidas semanal. Inclusive, hoje eu fiz, quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente faz um plantão de dúvidas semanalmente, onde eu, ao vivo, respondo dúvidas das pessoas que mandaram na semana anterior. Então, a gente pega todas as dúvidas da semana anterior, colocamos dentro de um slide, né, de alguns slides, na verdade, e eu vou respondendo ao vivo a essas dúvidas, tá bom? Então, você tem um campo que você preenche, manda essa dúvida e a gente traz para vocês, tá bom? Pode passar, Gabi, por favor. Então, qual é esse desconto? O desconto, ele é de 30% para você, então, ingressar nessa assinatura apenas de fundos imobiliários, assinatura SunoFIS. E para quem comprar até amanhã, o meu curso Investindo em Fundos Imobiliários, que inclusive é muito elogiado, o pessoal gostou bastante desse formato que a gente fez, de R$447 por R$0. O que isso quer dizer? Se você assinar a assinatura SunoFIS, você vai ter 30% de desconto e ainda, até amanhã, tá, você ganhará o curso Investindo em Fundos Imobiliários, literalmente grátis. Ou seja, um curso que custa R$447, ele sai de graça para vocês. Então, é uma oportunidade. E de novo, tá, pessoal, para quem gosta de fundos imobiliários, só quer ter fundos imobiliários, assim, tá procurando informação de fundos imobiliários. Baroni, eu não invisto em ações, ou o que eu invisto eu já sei o suficiente, ou enfim, eu tenho aqui, invisto através de fundos de investimento, ou eu tenho outra estratégia aqui própria para investir em ações, investimentos internacionais, eu tenho aqui 2, 3 ETFs, ou REITs, seja lá o que for, eu já tenho aqui a minha tese de investimentos, mas eu queria apenas a parte de fundos imobiliários. Então, apenas fundos imobiliários. Então, a assinatura é específica para isso, inclusive foi uma demanda do passado, que a gente fez e trouxe para vocês, e veio e ficou, né? Nunca mais saiu, que é uma assinatura específica para fundos imobiliários, que está, de novo, repito, 30% de desconto, e você ainda ganha o curso de graça. Mas qual é esse valor? Tem um slide aí, Gabi? Qual é esse valor? Esse valor é de R$358 por R$358,80 por R$251,16, ou em 20 vezes, desculpa, em 12 vezes, de R$ 20,93. Ou seja, é de fato um ingresso para você entrar na renda variável, entrar em fundos imobiliários. O QR Code está disponível aqui para vocês acessarem e fazerem uma assinatura, na minha opinião, imperdível, dadas essas condições. Você tem 30% de desconto e ainda recebe de graça o curso Investindo em Fundos Imobiliários. Lembrando que esse curso ele só vai ser feito de graça até amanhã, tá bom? O link está na descrição do vídeo, está aqui no chat e também tem um QR Code. Vamos dar mais aqui uns 3 minutinhos? Eu vou responder aqui algumas perguntas. Vou pegar umas 2, 3 perguntas aqui e a gente responde para você. Deixa eu só voltar aqui, me dá um segundo. Pessoal, fundo de infraestrutura, fiagros, assim, não são fundos que eu acompanho muito diretamente. Tá? Realmente, eu olho mais a parte de fundos imobiliários, tá bom? Vamos ver, pode mandar sua pergunta aí. Sim, a live vai ficar salva, tá bom? Vamos lá, pode mandar perguntas. Bom, pessoal, o Marcos está de férias, tá? Mas ele volta logo, logo. Fiquem tranquilos que está tudo bem com ele, mas logo, logo ele volta, tá bom? Bom, como calcular o DY de uma carteira? Vamos responder essa daqui e a gente já encerra. Como calcular o DY de uma carteira? É uma excelente pergunta. Você tem várias métricas com relação ao yield de uma carteira. Vamos lá, a mais básica, mas a mais funcional. É você pegar tudo que você recebeu no mês, somar e dividir pelo valor que você tem aplicado. Então, você vai pegar todos os dividendos que você recebeu. Eu recebi R$50 desse fundo, R$62 desse, R$70 desse, R$105 desse, R$39 desse. Soma tudo e divide pelo valor de mercado dos seus fundos imobiliários. Então, você vai ter um yield de mercado, um yield corrente, tá bom? Um yield corrente. Ó, tá chegando mais dúvidas aqui, então vamos lá, a gente pega mais umas duas depois aí. Esse é o yield corrente. Você também tem o dividend yield com base no seu custo de aquisição. Você vai pegar todos esses valores, somar e vai dividir pelo valor que você pagou. Esse é o chamado dividend yield on cost, ou yield on cost, tá? Então, você tem um yield de mercado, que é bastante importante de você saber, e um yield on cost, que é com base no custo seu de aquisição, tá bom? Então, são duas formas de você calcular. A outra questão que eu quero pontuar é que você pode fazer isso mês a mês ou você pode fazer isso anualizado. Você pode deixar para calcular isso uma vez por ano ali para você registrar dentro das suas planilhas qual foi o seu yield anual. Então, você pode ter um yield mensal e um yield anualizado. Fica também a critério. Veja que uma coisa não exclui a outra. Você pode ter tudo. Você pode ter um yield mensal, yield anual. Você vai ter o yield de mercado e você vai ter o yield on cost, né? Yield de mercado e yield on cost, você pode fazer ele, como eu disse, mensal e anual. Então, você tem várias possibilidades aí, tá certo? Ainda temos boas oportunidades em fundos imobiliários. Inclusive, vou até dar um spoiler aqui para vocês, que a gente gravou um vídeo que deve vir ao ar amanhã e fala-se justamente sobre isso. Então, meio que eu estou adiantando aqui esta pergunta, tá? Eu acho que sim, tem boas oportunidades. O que a gente precisa agora é ser um pouco mais seletivo, tá? Tem alguns fundos, por exemplo, que talvez andaram mais do que outros, alguns fundos estão mais descontados do que outros, alguns fundos têm mais risco do que outros, alguns fundos têm mais premissas a serem superadas, algumas barreiras a serem superadas do que outros, mas, na minha opinião, sim, você tem oportunidades ainda em fundos imobiliários. Baroni, todos estão caros. Olha, é muito difícil chegar nessa situação. E se isso acontecer, você tem as emissões que normalmente são feitas mais próximas do valor patrimonial. Então, tem essa oportunidade para vocês, sim, tá bom? FIIs e galpões ainda são boas opções? Olha só, Juliana, por coincidência, sugiro que você veja uma live que eu fiz ontem com o time da Kanuma Capital. Foi uma live bem técnica, bem pesada, tecnicamente falando. Mas a gente falou exatamente sobre isso. Inclusive, a opinião deles é que os fundos logísticos estão sim com uma excelente oportunidade, porque agora a gente vai começar a ter aumento real dos aluguéis, uma coisa que demorou bastante para acontecer, mas agora possivelmente a gente vai começar a capturar isso daí, tá bom? O que você acha de um perfil mais especulativo? Comprar vacância e FIIs com problemas, né? Eu acho que a questão de vacância é bem importante de você observar, né? Que, se superada, ela pode gerar valor. Então, você tem que analisar quais são esses problemas, quais são as vacâncias, quais são as barreiras a serem superadas, e aí, dentro do seu perfil de escolha, é mais uma questão pessoal, depende muito mais de você do que de qualquer outra pessoa, porque você vai ter que estabelecer critérios e premissas. E, às vezes, os fundos com vacância, por exemplo, é mais difícil de você estabelecer qual vai ser a virada aí de chave para superar isso daí, tá bom? Por favor, fale sobre a HGLG nesse processo de venda gestora. Foi até bom você ter levantado essa questão, tá? Isso não preocupa tanto a gente assim, não, tá? Eu acho que Credit Suisse pode ser vendido, deve ser vendido, enfim, não sei. Mas se for vendido, eu acredito que boa parte do time vai junto. Independente disso, quem comprar, na minha visão, para comprar um Credit Suisse, tem que ser uma gestora grande também, que vai ter seu time competente. E eu acho que o gestor, ele é um prestador de serviços para o fundo ali. E como eu disse, eu acredito eu que boa parte do time vai junto, né? Enfim, a gente tem que aprender a enxergar isso com um pouco mais de naturalidade. Sinceramente, não vejo que isso vai ter uma mudança significativa no fundo, tá bom? Até colocou aqui, os galpões são bastante resilientes, exatamente isso. Fiz metade CDI e IPCA, uma boa? É uma boa, principalmente agora que você ainda tem um CDI alto e o IPCA ainda está baixo. A questão é que, historicamente, o IPCA mais entrega mais resultado do que o CDI mais. Tá bom? Mas o Brasil é um país em que o CDI sempre teve muito alto, né? Então, se o CDI teve muito alto, é razoável aí que se o CDI teve muito alto, é razoável que a gente tenha resultados bons. E isso é algo, como eu diria, uma particularidade do Brasil, né? Então não tem jeito, não tem como a gente fugir disso daí. Mas, na minha opinião, não dá para imaginar que o CDI vai continuar alto durante muito tempo e isso vai sempre. É difícil, né? Muito complicado. Mas eu concordo com você que o CDI foi alto no Brasil durante muito tempo, continua alto ainda, mas a gente tem que torcer para que isso não vire uma regra, né? Vamos lá. Última pergunta. Barone, é sábio começar com 4 FIIs depois de ter um patrimônio por volta de 200 mil, aí começar a aumentar a quantidade? Olha, Rafinha, eu não diria que isso é muito sábio, não, tá? Porque, vamos lá, você começa com 4 FIIs, coloca 200 mil reais. Eu creio que 200 mil é um valor importante para você e para a grande maioria das pessoas que nos acompanham, para a grande maioria dos brasileiros, né? E se desses 4 FIIs que você escolheu, um deles pode te dar algum problema? É normal o FIIs ter problemas. É normal você ter fundos que tenham desafios de vacância, fundos que tenham desafios de vendas de propriedades, né? Por exemplo, alavancagem. Então, os fundos podem ter problemas, isso invariavelmente vai acontecer, né? E ao acontecer, se você tem apenas 4, por exemplo, um fundo que tem uma concentração de locatário, e aí, de repente, ele dá um problema nesse locatário que tem lá 20%, 30% da receita nesse locatário, né? Então, assim, na minha opinião, eu prefiro que você comece por uma carteira já diversificada. Ah, mas vai ser pouquinha a cota de cada um. Mas a diversificação, ela não te custa nada, né? Ela não te custa nada. Então, se você tiver aí de 10 a 20 fundos, 2, 3 por setor, tipo, eu acho que é muito mais fácil de você construir esse portfólio e seguir em frente. Me parece muito mais razoável. Porque desses 4 fundos, se um ou dois tiver algum problema, como é que a gente vai saber? Não dá para saber o tempo todo, né? Você tem o imponderável que pode acontecer, você tem o risco direcional de um locatário, de um ativo, de um perfil específico. Então, assim, de um tipo específico, de um setor específico, de repente se instaura, como está acontecendo até hoje, aí a questão das lajes corporativas que ainda sofrem os efeitos da pandemia. E aí, né? Se porventura um desses fundos imobiliários fosse um de laje corporativa, como é que você iria tratar isso daí internamente, né, na sua carteira? Tá bom? Agora sim, última pergunta. Quantos FIIs você acha razoável para R$ 1 milhão? Excelente pergunta. Não é o valor investido que vai determinar a quantidade de fundos, e sim o percentual que esses fundos imobiliários representam no seu patrimônio líquido. Se você tiver 1 milhão em fundos imobiliários, mas o seu patrimônio líquido for de 10 milhões, você tem 10% em fundos imobiliários. Aí eu acho que um número, como eu disse, entre 8 e 10. Se você tem abaixo de 20% em fundos imobiliários, entre 8 e 10, né? Se você tem entre 20 e 50%, 15, 16, 17, e acima de 50%, o que pode acontecer com muitos aqui também, aí sim você pode ter cerca de 20, 21, 22 fundos, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para a Gabi colocar mais uma vez a nossa assinatura com 30% de desconto, de R$ 358,80 por R$ 251,16, 12 parcelas de R$ 20,93. E para quem adquirir a assinatura até amanhã, você vai ganhar ganhar, literalmente ganhar, o curso Investindo em Fundos Imobiliários, que custa R$ 447, que vai sair por R$ 0 aí para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço também a Gabi e todo o time de suporte aqui, tá? E todo mundo. Até uma próxima. Um grande abraço. Valeu!